psicológico e a definição sobre sua guarda ficará a cargo da família e da justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
A operação contra facções criminosas cumpre mais de 270 mandados em 15 estados, entre eles o Acre. A reportagem é de Ronaldo Duarte.
As forças de segurança pública deflagraram na última terça-feira a operação Força Integrada 3, que reúne diversas ações simultâneas de combate ao crime organizado em 15 estados brasileiros. Ao todo, estão sendo cumpridos 180 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. As maiores operações ocorreram em Belém e em João Pessoa, que concentraram o maior número de ordens judiciais. No Acre, a Operação Ruptura cumpriu um mandado de busca e apreensão em Rio Branco. É investigação sobre a atuação de organização criminosa e tráfico de drogas. As ações têm como foco desarticular as organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios, roubos de cargas e outros crimes. Um balanço consolidado da operação deve ser divulgado pelas autoridades no final do dia. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um rápido intervalo, você confere a seguir. Exportações do Acre têm no Peru o principal mercado internacional no primeiro semestre.
E a Diocese de Rio Branco recebe o novo administrador, Dom Antônio Fontinelli de Melo, nomeado pelo Papa Leão XIV. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca!
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Já estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Exportações do Acre têm no Peru o principal mercado internacional no primeiro semestre. Vamos conferir mais detalhes com Thaís Carolina.
O Peru liderou as compras de produtos acrianos entre janeiro e junho de 2026. No período, o país vizinho importou mais de 19 milhões de dólares em mercadorias do Acre, concentrando cerca de 30% de todas as exportações do estado. Ao todo, o Acre exportou pouco mais de 63 milhões de dólares no primeiro semestre, com produtos destinados a mercados da América do Sul, Ásia, Oriente Médio, Europa e África. Depois do Peru, os principais compradores foram Turquia, Emirados Árabes Unidos, México e Hong Kong. Também aparecem entre os destinos das exportações acrianas países como Uruguai, China, Filipinas, Argélia e Líbano. Os números mostram que o estado vem diversificando seus mercados internacionais, ampliando a presença em diferentes regiões do mundo e reduzindo a dependência de um único parceiro comercial. Outro destaque foi o desempenho da balança comercial. No primeiro semestre, o Acre registrou o superávit de mais de 61 milhões de dólares, resultado das exportações de 63 milhões de dólares frente a importações de cerca de 1 milhão e 450 mil dólares. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E as inscrições para o processo seletivo do IBGE são prorrogadas até o dia 9 de julho. 9 vagas para Tarauacá. Reportagem de Raimundo Ascioli.
Muito bem, ouvintes do Sistema Público, estamos voltando de Tarauacá. Olha, vou falar com o Felipe Lima, ele é técnico em informações geográficas e estatísticas do IBGE. Está divulgando aí, né, o censo agropecuário e as vagas disponíveis para Tarauacá, para as pessoas, né, que queiram participar, né, do seletivo para trabalhar como censitário.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informa que as inscrições para o processo seletivo simplificado do 12º Censo Agropecuário Florestal e Aquícola foram prorrogadas até o dia 9 de julho. As vagas são para atuar em Tarauacá e mais candidatos de todo o Acre podem se inscrever. São 5 vagas para agente citar o supervisor, 1 vaga para agente administrativo, 1 vaga para informática, 1 vaga para regional e 1 vaga para operacional regional. Os salários são, incluindo auxílio alimentação, de R$ 1.192 e vai ali até o salário máximo de R$ 5.200. Além da remuneração, os contratados terão direito ao auxílio transporte, auxílio pré-escola, dentre outros. A escolaridade exigida é apenas ensino médio completo e CNHB para alguns cargos.
Felipe, as inscrições já se encerram dia 9. Como é que a pessoa faz para se inscrever?
Para se inscrever, basta acessar o site da www.ibfc.org.br.
Muito bem, está aí o Felipe, direto da Tarauacá, Raimundo Ascioli, do Sistema Público, com vagas aí para censitário do IBGE para trabalhar no Censo Agropecuário. Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Diocese de Rio Branco recebe um novo administrador. É Dom Antônio Fontenelle de Melo, nomeado pelo Papa Leão XIV. As informações com Jefferson Dourado.
A Diocese de Rio Branco viveu nesta terça-feira um momento histórico com a chegada do novo administrador apostólico, Dom Antônio Fontenelle de Melo. Nomeado pelo Papa Leão XIV, ele foi recebido pelo bispo emérito Dom Joaquim Pertines na Cúria Diocesana e, em seguida, participou de um momento de oração e acolhida na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. A missão de Dom Fontenelle será conduzir a Diocese durante o período de transição até a nomeação de um novo bispo diocesano. A recepção reuniu padres, religiosos e fiéis em um clima de comunhão e esperança para a Igreja Católica no Acre. Em sua primeira mensagem aos acreanos, Dom Antônio Fontenelle destacou o compromisso de caminhar ao lado da comunidade e pediu o apoio dos fiéis nesta nova missão.
Uma alegria muito grande, chegando aqui pela primeira vez como administrador apostólico dessa diocese, a pedido do Papa Leão. Estamos aqui para obedecer, para escutar, para amar, para servir, para caminhar com os demais irmãos e irmãs que ajudam essa igreja a ser essa igreja tão histórica, tão querida e tão amada aqui no estado do Acre. Venho de coração aberto, de mãos abertas, para que juntos possamos caminhar e fazer acontecer o reino de Deus. Gratidão, reze por mim, eu rezo por vocês, junto na missão.
A Diocese de Rio Branco destacou que a chegada de Dom Antônio Fontinelli representa um novo tempo de continuidade do trabalho pastoral, reforçando a missão evangelizadora da Igreja no Estado. O administrador apostólico permanecerá à frente da diocese até que o Vaticano anuncie o novo bispo titular. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E Acriano conquista regional e pode integrar a seleção brasileira de taekwondo. Vamos conferir na reportagem de João Carlos Costa.
O esporte de Cena Madureira voltou a ganhar destaque em nível regional. O atleta Rauan Marlon, de apenas 15 anos, conquistou o título da Copa Regional Norte de Taekwondo 2026, na categoria juvenil até 63 quilos. A competição foi realizada em Porto Velho, Rondônia, reunindo atletas de vários estados da região. Com a vitória, Rauan alcança importante marco da carreira ao garantir classificação para o Grand Slam de Taekwondo, competição que definirá vagas da seleção brasileira da modalidade. O resultado representa mais um passo na trajetória promissora do jovem esportista. Integrante da equipe Fave Creu, Rauan é treinado pelo professor Léo do Hip Hop, que tem desempenhado papel fundamental em sua preparação. O título reforça o crescimento do taekwondo em Cena Madureira e evidencia o potencial dos atletas do município em competições de alto nível. Mesmo com pouca idade, Rauan já acumula importante conquista no esporte, construindo uma trajetória marcada por dedicação e excelentes resultados nos tatames. Filho do músico Marquinho da Batera e da professora Rani, o jovem atleta recebe o reconhecimento da família, amigos e da comunidade cinemadureirense, que comemoram mais essa conquista. Agora a expectativa está voltada para o Grand Slam, onde Rauan terá a oportunidade de disputar uma vaga para representar o Brasil na seleção brasileira de taekwondo. De Cena Madureira, João Carlos Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Copa do Mundo de 2026 faz uma pausa nesta quarta-feira antes do início das quartas de final. Após a definição dos últimos classificados, 8 seleções seguem na disputa pelo título. França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça. Os confrontos das quartas de final começam nesta quinta-feira com França e Marrocos. Na sexta-feira será a vez de Espanha e Bélgica. No sábado, a Noruega enfrenta a Inglaterra e Argentina e Suíça fecham a rodada decisiva em busca das vagas nas semifinais. A grande final da Copa do Mundo está marcada para o dia 19 de julho nos Estados Unidos.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência. Obrigado e boa noite, Larissa Costa.
Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui conosco. E eu espero de todo o meu coração que esta palavra que você vai ouvir realmente impacte a sua vida, o seu coração também. E que isso possa contribuir para uma mudança de vida, para uma mudança de circunstância na sua vida. Eu espero mesmo que este programa seja uma grande bênção na sua vida, ok? Vamos lá então, como a gente faz toda noite, vamos orar e na sequência a gente faz a nossa reflexão da noite, ok? Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez estamos em tua presença, celebrando a vida, celebrando que nós temos realmente motivos para te louvar, para estar alegres, porque mesmo no meio da adversidade, nós sabemos que podemos contar com o Senhor e sabemos que quando contamos com o Senhor, nada nos faltará. O Senhor realmente é o nosso pastor e nada nos falta, nada tem nos faltado. Obrigado, Pai, por teu suprimento, por tua presença, como eu já falei, e por tudo que tu és. Queremos te agradecer por Jesus Cristo, teu Filho amado, por tua palavra de vida, pelo Espírito Santo que veio habitar em nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E eu apresento a vida dos meus irmãos diante de Ti, pedindo que sobre eles o Senhor derrame a unção, o poder da cura, o poder restaurador das forças físicas, das forças mentais, das forças espirituais. Que o Senhor abençoe cada um que me ouve agora, a sua família também. Que onde houver ausência de vida de Deus na vida deles, na família deles, que o Senhor entre com providência, restaurando a posição do Senhor na vida dessa família. Eu oro por aqueles que estão enfermos agora, meu Deus. Que o Senhor derrame sobre eles a unção da cura. Que o poder de Deus venha agora e entre nesse corpo doente e restaure, Pai, em nome de Jesus, tudo que está doente nesse corpo. Onde há doença, que a vida de Deus atinja, alcance e se aposse, se apodere deste lugar, Pai. E que este meu irmão, esta minha irmã, este meu ouvinte, fique sarado agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Seja qual for a doença, nós sabemos que não há impossíveis para Deus. Nós sabemos que tudo é possível ao que crê. Então que a tua graça, Senhor, seja sobre essa pessoa doente agora. Seja qual for a doença, ela tem que sair porque recebeu um comando em nome de Jesus. Mal, saia dessa pessoa em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá então, vamos meditar. Quero falar com vocês hoje a respeito de um tema bem interessante. Sabe, irmãos, nós temos visto diagnósticos que são feitos, que vêm sobre a vida da pessoa, e esse diagnóstico vem devastando tudo, vem destruindo tudo. Há pessoas que, quando recebem a notícia, por exemplo, de um câncer, desmantela a vida da pessoa e toda a sua família também. Às vezes é uma quebradeira financeira, a pessoa descuida e, quando olha, está financeiramente quebrado. Às vezes, nas emoções, nos relacionamentos, aparentemente vai tudo bem e, de repente, ela descobre que o marido está com outra ou a esposa está com outro e o mundo desaba para essa pessoa. Então, essas notícias que chegam assim são formas de diagnóstico que vêm para determinar a vida da pessoa. E é importante que a gente entenda que Deus não olha para esses diagnósticos como nós olhamos. O nosso irmão Marcos, capítulo 11, Evangelho de João, Marcos, capítulo 11, verso... Irmãos, eu acho que é 22 aqui, eu não estou lembrado bem, mas eu acho que é 22. Que ele diz assim: tenham fé em Deus. E dizem os estudiosos que nesse termo, tenham fé em Deus, no significado original é tenham fé do ponto de vista de Deus. Ou seja, vejam as coisas como Deus vê e não como elas estão sendo anunciadas. Eu já vi muita gente que recebeu a notícia de câncer, por exemplo, e na sequência a pessoa morreu porque ela simplesmente desistiu. Aquele diagnóstico foi como uma sentença final para ela. E tem realmente diagnósticos assim de câncer que, quando descobre, a pessoa já está praticamente morta, né? Ele ficou ali calado, escondido, quando manifestou foi para dizer: não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que esse não tem mais jeito é a visão que os nossos olhos conseguem abarcar. E não importa se é um diagnóstico em termos de saúde ou de relacionamento ou mesmo de finanças, não importa, irmão. Quando nós vamos a Deus e apresentamos esse diagnóstico, Deus pode mudar tudo. É isso que é interessantíssimo no nosso relacionamento com Deus. Nós temos, no caso de José, por exemplo, José do Egito, né, que chama José do Egito, mas na verdade ele não era do Egito. Era José no Egito, né, porque ele era hebreu. E ele foi vendido pelos irmãos. Mas Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. E aí a gente vai olhando e ele foi vendido porque os irmãos tinham inveja dele, tinham ódio dele, porque ele era o queridinho do papai e eles não, né? Então eles ficavam com o ciúme de José e acabaram vendendo José para os árabes, né? E os árabes venderam José para o Potifar, que era um egípcio. Muito bem. Aí começa a sanha mesmo de diagnósticos, né, para José. Ele é vendido como escravo, mas na casa do senhor dele, ele desenvolveu a sua vida dentro da realidade na qual ele estava inserido. Então José não olhou para o diagnóstico: eu sou escravo, estou frito para o resto da vida. Como escravo, dentro daquela realidade, ele se destacou dentre todos e se tornou o principal escravo, chefe da casa do Potifar. Na sequência, a mulher do Potifar tem uma paixão avassaladora por ele, mas ele rejeita e ela diz que ele tentou violentá-la. Então o seu senhor manda prendê-lo. E veja, José teve sonhos antes, sonhos que Deus mostrava, revelava coisas que iam acontecer no futuro a respeito dele. E ele não perdeu o controle da sua vida. Ele perdeu o controle das decisões que poderiam ser tomadas sobre a vida dele. Isso ele não tem, nem nós temos, né? Mas naquilo que ele podia decidir, naquilo que ele podia escolher, ele sempre escolheu da melhor forma possível. Porque quando ele foi vendido para Potifar, ele simplesmente poderia fazer o papel de escravo e ficar lá dele sendo escravo. Estaria sendo escravo até hoje. Estou brincando, irmãos, mas ele não teria mudado a condição de escravo, né? Assim como não mudou agindo diferente. A condição de escravo permaneceu sobre ele, mas ele era um escravo admirado, ele era um escravo diferente, ele era visto como uma pessoa de excelência. Então ele foi preso, foi para a cadeia. E na cadeia, ele continuou sendo a mesma pessoa ativa, decidindo não ser igual a todo mundo. Na cadeia, ele se tornou o chefe da cadeia. Veja, na casa de Potifar, ele se tornou, depois de Potifar, o homem mais importante. Ele tinha poder de decisão dentro da casa do Potifar. Por quê? Porque Potifar sabia que Deus, que a mão de Deus era com ele. Onde ele tocava era abençoado. Ele vai para a prisão, na prisão ele se torna o chefe dos presos. O chefe dos prisioneiros. Por quê? Porque tudo que ele tocava era abençoado. E ele fazia as coisas com diligência. Ele fazia as coisas sem olhar para a circunstância na qual ele estava inserido. Ele simplesmente poderia ser um preso e ficar lá preso, deixando a vida passar. Pois nunca teria saído da cadeia. Mas o fato de usar os dons dele dentro da cadeia fez com que ele revelasse os sonhos que o padeiro e o provador do rei tiveram, e por causa disso, dessa revelação de interpretação de sonhos que ele fez na cadeia, ele foi parar, de repente, se tornou a segunda pessoa do Egito. Então veja, um homem que saiu da casa do pai, que era um nômade, ele se movia de um lado para outro com seu gado e tudo. E embora tivesse um destino, ele estava, saía, Deus tinha dito o que é que eles tinham que fazer, mas eles estavam, em determinadas circunstâncias, se movendo de um lado para outro, tinha seca, tinha essas coisas, enfim. Então, dentro dessa realidade, ele sai dessa realidade e se torna escravo. Como escravo, ele desponta, é o melhor escravo, vai para a cadeia. Como prisioneiro, ele desponta, é o melhor prisioneiro. E de repente, em todo esse tempo em que ele estava fazendo bem, cumprindo bem o seu papel ali de prisioneiro, de escravo, de enfim, ele, por causa disso, ele foi parar numa escala governamental jamais imaginada. Então, havia um diagnóstico de morte sobre ele. Um diagnóstico de determinar o fim dele, escravo. Porque naquela época, dificilmente alguém era resgatado, se alguém era escravo, né? Principalmente porque ele estava numa terra distante, não tinha parente perto para resgatar nada, né? Então, quando ele foi vendido, o diagnóstico final seria esse: escravo para até morrer. Mas ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu que as pessoas não iriam as pessoas não iriam decidir por ele. E aqui, irmãos, é importante a gente entender isso, por quê? Porque as pessoas não podem determinar o seu destino, mesmo que elas exerçam algum tipo de influência sobre você. A escolha final é sempre sua. A escolha final do que fazer em todas as circunstâncias é sempre nossa. A gente vê pessoas que morrem por causa de Cristo, né? Elas estão ali, e isso acontece nos dias de hoje. Tem muita gente que pensa que isso era só na época da Bíblia. Não, irmão, na época da igreja primitiva, não. Isso acontece hoje, milhares, não são centenas, são milhares de pessoas que morrem todo ano por causa do nome de Jesus. Então elas são colocadas diante de um pelotão de fuzilamento, diante dos seus executores, e elas são provocadas a renunciar a Cristo ou e viver, ou confirmar a Cristo e morrer. Elas ali estão tendo o poder de decidir sobre a vida e a morte delas. Mas como elas sabem que negar a Cristo de fato representa a morte, e reafirmar a Cristo, confessar a Cristo publicamente, representa a vida, elas escolhem a vida e por isso morrem. Elas são assassinadas, literalmente assassinadas, porque escolheram não negar o nome de Jesus, mas confessar o nome de Jesus. Do ponto de vista da saúde física, há casos em que pessoas se reposicionam em Deus e dizem: eu não aceito essa doença, em nome de Jesus, ela vai sair de mim, do meu corpo. E a pessoa se posiciona, busca a presença de Deus, e muitas vezes as pessoas conseguem realmente ficar saradas, né? Ficarem curadas. Às vezes Deus envia alguém que ora e a pessoa fica sarada imediatamente. Às vezes a pessoa, pela medicina, a pessoa é curada, né? Com a ajuda de Deus. Mas o fato é que a pessoa decidiu não aceitar aquele diagnóstico, aquela sentença que estava sobre ela, e por isso viveu. Então, é importante, irmãos, é importante que haja em nós esse sentimento de inconformismo com aquilo que não está conformado com o propósito de Deus para a nossa vida. No Salmo 41, verso 3, a Bíblia diz assim: o Senhor sustentará o seu amado, né, no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Né, então, a pessoa que vai a Deus, veja, o Senhor sustentará no leito da enfermidade. O Senhor restaurará. Em Salmo 103, verso 3, ele diz: e ele é quem sara, é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Em Isaías 53, 4 e 5, fala também que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e diz que pelas suas feridas nós fomos curados. Então, o fato de estar pesando sobre a vida de alguém uma sentença, um diagnóstico, não quer dizer que aquilo vá se cumprir, sabe? Porque às vezes esse diagnóstico, essa sentença, é claro, é consequência às vezes de escolhas erradas que a gente fez na vida. Mas mesmo sendo resultado de uma escolha, por exemplo, o marido escolhe sair com outra mulher. A esposa escolhe entregar o seu corpo a outro homem, mesmo ainda estando casada com o seu marido. São escolhas que aparentemente são coisas normais, mas que do ponto de vista espiritual e do ponto de vista de Deus são coisas, escolhas terríveis, porque isso traz sérios problemas para o seio familiar. Mas se a pessoa cai em si e ela olha que vê, ela olha e vê que tem uma sentença de morte sobre a sua família, e ela se arrepende dos seus maus caminhos, ela se arrepende daquilo que ela fez, ela pede perdão a Deus, se for possível pedir perdão ao cônjuge, ela pede, se não for possível, ela segura até que isso seja possível. Mas ela busca em Deus o socorro, a providência. Irmãos, claro que Deus vai agir, claro que Deus vai se interpor nesse diagnóstico, vai agir contra ele e vai trazer uma solução diferente daquilo que estava previsto, daquilo que às vezes estava até planejado pelo próprio diabo. Então não olhe para aquilo que chega diante de você como algo determinante. Ok, aconteceu, agora não tem jeito mesmo, vai se quebrar tudo. Não é assim. Sabe, em Tiago capítulo 5, verso 15, diz assim, e a oração da fé salvará o enfermo. Ele diz antes, ele diz assim, tem alguém enfermo no meio de vocês? Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem, ungindo-o com óleo, e a oração da fé curará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Pronto, está resolvido. Quantas vezes, irmão, já orei sobre a pessoa que está enferma e Jesus curou a pessoa. Muitas vezes isso aconteceu, né? Na nossa igreja, pessoas já foram curadas de câncer, né? E nós temos visto o poder de Deus, nós temos visto casamentos sendo restaurados, nós temos visto pessoas que estavam sem expectativa, de repente começaram a se animar. Nós temos visto o poder de Deus se movendo em nosso meio. Eu mesmo sou um testemunho de todas essas coisas sobre as quais eu estou falando. Já estive quase morto, o Senhor reviveu o meu corpo. Eu já estive separado, a minha família destruída, e Jesus restaurou totalmente a nossa família. Eu já estive numa situação financeira bem difícil, e Jesus restaurou a minha sorte. Então, o que eu estou lhe dizendo, o que eu estou lhe falando, é algo em que você pode realmente confiar como fiel e verdadeiro. Então não acabou, independente, mas pastor, não tem jeito, não tem saída. Tem saída e tem jeito. Eu lhe digo, isso aqui, irmão, não é uma palavrinha para animar você. Eu estou falando, citando aqui os versículos bíblicos que nos dão a condição de crer confiando que realmente há uma saída para tudo. Né? Se o caso for doença, Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, o Senhor diz assim, eu sou o Senhor que te sara. Né? João 11, 4 diz, Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E a pessoa foi curada. E no Salmo 118, verso 17, Davi diz assim, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Davi estava numa situação terrível aqui, mas ele não olhava para o diagnóstico, ele não olhava para a realidade que estava diante dele. Ele olhava para o poder do Deus a quem ele servia. Então, o Senhor confirmou, né? E em Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E em Lucas 1, 37, diz, porque para Deus nada é impossível. Irmão, se para Deus nada é impossível, significa que realmente tudo é possível ao que crer. Então, cabe a cada um de nós se posicionar, né? Essas passagens aqui reforçam que, embora a medicina e as demais outras circunstâncias apresentem fatos temporais, fatos que estão ali diante dos nossos olhos, a autoridade final sobre a vida, sobre a morte, sobre o futuro pertence a Deus. Então, confie em Deus. Qual é o seu problema hoje, meu irmão, minha irmã? O que é que você está passando? O que é que você está vivendo hoje? Conta para mim, manda uma mensagem aí pelo meu zap, eu vou orar por ti. No final do programa sai o número do meu celular, você anota e manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu vou lhe atender. Mas eu vou orar daqui a pouco também, mais uma vez. E eu quero que você entenda que a minha oração vai se mover no mundo espiritual, porque é oração que vai ser feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a quem eu sirvo, Jesus que já me deu tantas vitórias na minha vida. Jesus que te chama hoje para viver uma realidade de vida diferente da que você está vivendo. Jesus que diz, eu posso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:13, diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Jesus. Então eu posso crer que tudo é possível, que nenhum diagnóstico do inferno, nenhum diagnóstico, mesmo que tenha sido produzido, causado por mim, pode destruir a minha vida ou pode se confirmar se Deus agir em meu favor. Eu não posso fazer isso porque Deus está comigo. Eu não vou me render porque o Senhor é comigo. Então, eu tenho que me posicionar de forma tal que aquilo que eu desejo se cumpra na minha vida. Claro, aí eu sempre faço um parênteses, se aquilo estiver alinhado com a vontade de Deus, né? E o que é que tem que estar alinhado com o plano de Deus para a minha vida, né? Com o projeto de Deus, ou com a vontade de Deus? É tudo aquilo que Deus escreveu no seu plano para a minha vida. Irmãos, eu não consigo imaginar Deus escrevendo que eu ficaria doente de uma doença terminal, né? Não. Eu costumo dizer que Deus não precisa mandar doença para matar ou para tirar, levar os seus servos daqui. Ele não precisa fazer isso. Ele simplesmente pode chamar o espírito da pessoa e dizer, suba e sobe, pronto. O espírito sai, o corpo cai e pronto. Está feito. A pessoa não precisa adoecer. A pessoa não precisa viver numa vida miserável aqui. A pessoa não precisa viver num leito de enfermidade a vida toda. Eu entendo assim, irmãos, mas claro, a gente conhece situações de pessoas que estão no leito há muito tempo. E eu só consigo entender que há alguma coisa errada aí, não é com Deus, é com a pessoa. É o entendimento dela, é alguma coisa que ela não confessou, alguma coisa que está atrapalhando o mover de Deus na vida dela. Né? Às vezes o entendimento errado faz com que a pessoa se conforme e aceite o problema até como uma vontade de Deus para a vida dela. E não é assim. Sabe? O diagnóstico, eu repito, não pode ser a sentença final. A sentença final vem de Deus, é Deus quem determina. E quando a minha vontade, a minha fé se alinha com o propósito dele, lembra que eu falei lá no começo de Marcos 11:22, eu acho. Eu não lembro bem aqui o versículo, irmãos. Mas que ele diz, tenham fé do ponto de vista de Deus. Nós temos que confiar em Deus. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então Deus vai fazer, irmão, creia. Eu vou orar agora, seja aí qual qual for a situação que você está passando, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, peça perdão a Ele pelos seus pecados e peça para Jesus entrar na sua vida, peça para Jesus reinar na sua vida. E quando Jesus reina, tudo muda. Ok? Vamos lá então, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento a vida do meu irmão, da minha irmã, agora diante do teu altar. E eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor estenda a tua mão de poder e glória sobre ela, derramando a tua unção, o teu poder, enviando, Senhor, o teu socorro, a tua providência, para que essa pessoa seja restaurada, seja qual for a situação que está diante dela, seja qual for o diagnóstico, Senhor, nós rasgamos esse diagnóstico na autoridade do nome de Jesus e declaramos que se essa família estiver desestruturada, que ela será restaurada, esse casamento será restaurado, este corpo voltará a viver em plena saúde pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro que haja cura onde há doença, que o poder de Deus entre onde há doença, que onde há morte, que a vida de Deus entre, restaurando completamente para louvor e glória do teu santo nome. Sim, Pai, eu te peço e eu te agradeço, dizendo ao mal: mal, saia agora. Saia desta família, saia deste relacionamento familiar, saia deste casamento, saia deste corpo, em nome de Jesus. Eu declaro vitória, eu declaro cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma excelente noite com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Difusora.
Escrevi.
18 horas e 34 minutos.
Minha força afasta o mal, descendente da escola da vida. Sou fiel à cartilha tradicional.
A lição que você ensinava, hoje quem te ensina sou eu. Cedo ou tarde a verdade aparece, ela é nossa prece, sempre prevalecer.
Não adianta tentar me derrubar, e quem tentar pode até se machucar. O meu caminho é de luz, eu tenho axé, a minha fé vai me sustentar.
De luz, eu tenho axé, a minha
afasta o mal. Descendente da escola da vida, sou fiel à cartilha tradicional. A lição que você me ensinava, hoje quem te ensina sou eu. Chegou tarde, a verdade aparece, ela é nossa prece, sempre prevaleceu. Não adianta tentar me derrubar, e quem tentar pode até se machucar. O meu caminho é de luz, eu tenho axé, a minha fé vai me sustentar. Não adianta, não adianta tentar me derrubar, e quem tentar pode até se machucar.
Vai devagar,
meu caminho é de luz, eu tenho axé, a minha fé vai me sustentar.
É. Hoje não vou lamentar, não tenho nada a perder.
Pensou rádio, ouviu difusora.
Viva o nosso samba! Viva o nosso samba! Vamos que vamos, vamos que vamos!
Você que canta, que dança a noite inteira, batucando samba de primeira, bota a galera pra samba. Na mocidade, na Mangueira, Império, Portela e Madureira, Palmeiras, Caxias e Nato de Sã. Você que comenta criança na favela, somando de cana dela, batendo no samba o seu ganha-pão. Você que enfrenta qualquer dificuldade, mete no morro pra cidade, samba na meia e no coração. Firma na palma da mão, samba não pode parar, essa é energia e contagia. Firma na palma da mão, samba não pode parar.
Fazendo o seu ganha-pão, você que enfrenta.
Música é emoção. Música é difusora.
Difusora.
Música é emoção. Música é difusora.
Difusora.